Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do AlmoçoCast, podcast que a gente grava na hora do almoço, enquanto a gente finge que está trabalhando, e na realidade a gente fala para os nossos chefes que a gente está fazendo uma conferência por Skype com outras unidades. Mas é tudo mentira, a gente está falando para variar de quadrinho, de coisa que não é completamente irrelevante para as pessoas normais, né? Eu sou o Sorg, e daqui a pouco vocês vão escutar o Sorguinho chamando, provavelmente. E aqui comigo hoje está o Inferno.
Essa geração que grita até perder a voz, mas não sai do sofá.
E o Eunuco?
Em corpo, espírito, porque... Só em espírito, porque o corpo tá preto e pobre, podre, e daqui a pouco vai ter muita gente falando que eu fiz uma piada de preto. Ah, gente, chato.
E daqui a pouco acho que o King deve aparecer, ou talvez o Mo, talvez, ou não, às vezes o King é o único fudido hoje que tá trabalhando, né? A gente tá tudo em casa de folga. Mas enfim, o negócio foi o seguinte: semana passada eu Nuke e o King, a gente gravou um podcast que se perdeu nos anais do Dadá, e essa semana então a gente vai tentar refazer ele, torcer pra não dar nada errado. E a princípio a gente ia falar de geração mimimi, essa geração nova que tudo é textão no Facebook, vive reclamando em rede social a troco de nada, ver problema em tudo. Mas aí semana passada a gente foi discutindo e viu que esse tema estava muito restrito, e atualmente não é uma geração que é mimimi, atualmente tudo é mimimi, todo mundo vê problema em tudo, todo mundo faz questão em rede social, todo mundo reclama de tudo sem fundamento. Gente, não são só os novinhos leite com pera, os mais velhos, gente, pais de família, cara que já viveu, já sofreu na vida. E hoje reclama por bobeira e não sabe discutir, não tem argumento, não tem fundamento para as opiniões que ele diz. Enfim, a gente vai falar dessa época mimimi, dessa época que todo mundo vê problema em tudo e todo mundo reclama de tudo e todo mundo vive tapado nas suas redes sociais fazendo textão e com vontade de chorar até morrer. Enfim, então é isso, vamos começar. Sem mais delongas, vamos começar esse podcast. Eu vou puxar um tema que a gente já discutiu semana passada, que é o cancelamento do Sense8 pela Netflix. O nego veio falar um monte, todo mundo fez post nos seus blogs, nas suas páginas, fez vídeo no YouTube reclamando, falando que a Netflix é gerenciada por um bando de homens homofóbicos, misóginos, todoógenos, iístas, fascistas, que não... Que queriam calar a comunidade GLBT, VZ, GY, blá. E quando na realidade o negócio é muito mais simples, não é uma matemática, não é física quântica, não é uma matemática avançada, é só... Aí a Netflix é uma empresa que estava vendendo um produto que não tinha retorno, era um produto caro e não tinha retorno e pronto, simples assim, sabe? E aí virou essa discussão horrorosa, gente falando um monte, nossa, textos horríveis no Facebook. Cara, a gente é muito idiota, né? Por que a gente lê esses textos ruins, né? Das pessoas minimizando a respeito de tudo. Mas enfim, aí basicamente era isso, era geral falando horrores da Netflix. E o Inferno, eu queria que o Inferno falasse um pouco do texto do que ele leu do Cardoso, que era do Meio Beat, agora eu acho que ele mudou de blog. Ele tá escrevendo os dois, né?
Ele escreve nos dois.
E o Cardoso é um cara muito foda. Depois vocês procurem os textos dele no Meio Beat, no outro blog que eu esqueci qual que é o nome.
Contraditório.
Mas ele é um cara muito inteligente. Contraditório, isso. Ele é um cara muito inteligente, ele faz uns textos muito fodas. E ele fez um baita textão explicando o 1 mais 1 é igual a 2, porque que a Netflix não é idiota e tá cancelando Sense8 por motivos homofóbicos. E eu queria que o Inferno já falasse um pouquinho desse texto dele.
É. primeiro, né, eu contextualizar um pouco. Quando o Sense8 foi lançar, antes de ser lançado, o Cardoso já tinha feito um post no Meio Beat falando sobre a série. E ele falava assim super bem. Inclusive ele até brincou, falou que é a série que o Feliciano não poderia nunca ver, né? Porque não é série para reacionários nem para retardados. Era uma série inteligente, é uma série moderna, que botava o homossexual como ele é, uma pessoa comum, né? Uma pessoa como qualquer um de nós. E enfim, ele, porra, deu o maior apoio pra série. E eu fui ver a série e tal, assim, primeira temporada ok, segunda temporada foi horrível, foi bem ruim, e a série foi cancelada. Aí começaram a... é aquilo, né? Começou a... como não havia justificativa plausível, a não ser o fato de que a série era ruim e tinha baixa audiência, começaram a inventar que a Netflix isso, Netflix aquilo. Engraçado, a Netflix, né? Orange is the New Black, né? Porra, uma série basicamente sobre mulheres no presídio que tem relacionamentos e tal, e trata a questão com maior respeito, com maior dignidade. Enfim, a Netflix pode ser tudo, gente, menos homofóbica. Não fale uma besteira dessa, é até maldade. E... mas aí começaram a inventar essas questões. E aí o Cardoso, o que é que ele fez? Ele pegou uma coisa simples, chamada lógica matemática. Ele pegou métricas da repercussão do Sense8 e comparou com várias outras séries da Netflix. Gente, ele comparou até com Rick and Morty, que é um desenho de nicho. É um desenho, assim, do nerd nerdão mesmo. E Sense8 perdeu pra todas.
Rick and Morty. Deixa eu só te interromper, cara. Ele comparou uma temporada inteira do Sense8 com um episódio da terceira temporada do Rick and Morty, que saiu com... de forma aleatória, né? Tipo, ó, saiu! Ninguém, o canal não divulgou, ninguém divulgou, tava lá, de repente tava todo mundo falando no Facebook. Aí ele pegou esse único episódio que saiu esse ano, da terceira temporada, o primeiro da terceira temporada, comparou com a segunda temporada inteirinha do Sense8, e assim, é ridículo a comparação do outro, porque Rick Morty tava lá nas alturas e Sense8 tava lá morninho.
Ganhou de lavado o desenho.
Um episódio só, cara.
A Netflix, ela não divulga seus dados, tá, de audiência, só para deixar claro. Mas existem formas indiretas de você medir a sua audiência. Uma delas é a repercussão nas redes sociais. Você tem Twitter. O Twitter é um excelente instrumento de medição. Se você consegue averiguar a repercussão de determinado acontecimento no Twitter, você tem uma imagem bem aproximada da audiência real desse acontecimento. Entendeu? E... Tava claro, Sense8 não teve repercussão. Não teve repercussão porque não teve audiência. Não teve audiência porque a série da segunda temporada tava muito ruim. Muito ruim. E é uma série estupidamente cara. Gente, assim, Sense8 era gravada em Nairobi, Amsterdã, Chicago, teve filmagens em São Paulo, em Seul. Imagina a logística, gente, de você levar toda a equipe de produção, de filmagem, pra esses cantos todos do mundo. É uma série absurdamente cara.
A gente tinha falado isso na semana passada, e teve até uma questão bem pungente, desculpa só introduzir, que é a questão de não só da logística, mas também que isso aumenta o cachê dos artistas. Você tem que alocar material das cidades que você vai. Poxa, a rede hoteleira brasileira é cara pra caralho. Imagina quanto foi o custo de São Paulo pra eles ficarem lá, gravarem na Passeata do Orgulho Grey, fazer as filmagens, pagar pra cidade de São Paulo. Toda a série é milionária e a repercussão dela foi ínfima.
Então, assim, agora voltando mais pro escopo do nosso tema, né? O que acontece? Eu percebo assim que há uma dificuldade brutal, ou dificuldade não, de repente até um cinismo, em lidar com as coisas como elas são, né? O que importa é a bandeira. O que importa hoje está na moda. Hoje o discurso é o politicamente correto, é você apoiar as causas LGBTQs, você não ter nenhum preconceito de raça, não ter nenhum preconceito de nada, você ser um cara né, 100% politicamente correto. Tem coisas positivas nisso? Óbvio, óbvio que tem. Sabe, você lutar contra a discriminação, você enxergar a pessoa pelo que ela é, independente da cor da pele, isso, porra, isso é maravilhoso. A gente luta por uma sociedade assim. Agora, essa luta tem que ter embasamento. Essa luta não pode ser simplesmente da boca pra fora, né? Se você vê uma questão simples e básica, como o episódio Sense8, e faz disso um cavalo de batalha, você não tá lutando por nada, você só tá querendo aparecer. Você só tá querendo mostrar que você tá engajado, mas na verdade você não está. Você só tá querendo... aquilo, né? Falar o que as pessoas querem ouvir, pra você se sentir parte do grupo. Mas no fundo, no fundo, não é nada disso. Você continua o mesmo merda preconceituoso de sempre. Então...
é, eu acho que... segue.
Então, depois assim... vamos parar de arranhar a superfície, né? Vamos enxergar as coisas um pouco mais a fundo, né? Enxergar as coisas como elas são. Sem querer fazer disso um cavalo de batalha, aquela coisa e tal. Até porque isso é vazio, né? Teve esse episódio de Sense8 e, assim... foi o que? Semana passada, e hoje já quase ninguém fala disso. Porque essas brigas são vazias, então. Essas brigas não levam a nada. Porque não tem fundamento. E quem se engaja nisso também não está tendo fundamento, só está sendo vazio.
Eu acho que hoje virou lugar comum, né? Carne de vaca, que a gente fala aqui na região. É pessoal usar o Facebook e as redes sociais, de forma geral, para se mostrar uma pessoa engajada, uma pessoa politicamente ativa, porque ela luta contra o preconceito, porque ela é contra a discriminação, porque eu coloco a foto do meu perfil do Facebook com a bandeira da França em solidariedade. Mas, cara, é tudo vazio, é tudo um cartão de visita que a pessoa tá se mostrando ali pra, na real, ele continua o mesmo preconceituoso. Tem os mesmos problemas, acredita nas mesmas crenças, tá pouco se fudendo com o que acontece fora do bairro dele, da vidinha dele, sabe? É tudo, é como você falou, é tudo muito vazio. É tudo muito pro outro verem, sabe? É tudo pra ver como eu sou legal e descolado, e como eu faço textão engajado e com embasamento, mas não passa daquilo, cara, só fica nisso.
É, eu vou fazer uma pergunta pra vocês, não sei se vocês vão responder diretamente ou vão puxar pra um próximo tema, mas entrando no gancho do que o Inferno falou e no que você acabou de falar agora, é que essa geração é extremamente imediatista, eles têm a necessidade de saber ou ver ou ter as coisas de maneira rápida, eles não esperam, não têm atenção, não têm foco, e isso acaba gerando também um grande nível de frustração. E falando sobre engajamento que vocês falaram, hoje em dia o engajamento deveria ser por ideologia, como o Inferno falou. Tirar o rabo do Facebook e levantar aquela bandeira e lutar por ela com unhas e dentes para que ela se torne algo real. Mas na verdade o engajamento é por validação. A pessoa vai lá, dá uma curtida, coloca um textão, coloca um perfil com uma foto de bandeirinha, de colorida... ou reze por fulano, reze por determinada cidade, e faz isso apenas para ganhar aquelas curtidas, ganhar aqueles likes e parecer desconstruído, não cis, maneirão para a galera que tecnicamente ele está seguindo ou está seguindo a ele. Então, por conta dessa questão de todo mundo querer chamar a atenção para si, vocês não acham que essa geração é muito mimimi justamente por isso? Porque eles não tem foco, e porque eles querem apenas mostrar para os outros que estão fazendo parte de um movimento e não entrar no movimento de verdade. Na nossa geração, bem ou mal, quando tinha alguma coisa que a gente tinha que ir para a rua. Tipo, ah, eu quero um carro novo, vai trabalhar. Ah, eu quero direta já, vai para a rua. A gente não tinha esses recursos tecnológicos. Então vocês acham que o problema é da tecnologia, que o pessoal tá muito acomodado no sofá e por isso acabaram virando esses reacionários de Facebook e Twitter, ou o problema é da própria geração, que são diferentes e tem realmente essa necessidade de serem validados e chamar a atenção?
Sabe o que eu acho que falta? Falta uma
porrada guerra. Porrada não vale.
Falta uma guerra.
Porrada não vale.
Não, falta guerra. Falta guerra. Deixa assim.
Eu ordeno aquele cara do vídeo lá tava certo, né?
Eu ordeno.
Vamos citar a coisa um pouquinho. A gente teve a Segunda Guerra Mundial, né? O mundo inteiro então um período brutal de privação. Então na década de 50 e 60 o mundo teve que se reconstruir. As pessoas tiveram que botar a mão na massa e a Europa foi destruída, Japão destruído, China destruída porque o Japão invadiu, enfim. Tirando as Américas, né? A gente teve uma geração que teve que ir para o trabalho, teve que trabalhar muito e passou privações para poder, né, ter uma vida digna, porque a situação foi muito difícil no pós-guerra. As Américas, assim, década de 50 foi muito boa para os Estados Unidos, tal, teve a geração Baby Boomer, né, que fez com que a renda subisse muito e tal. Na América Latina a coisa foi mais difícil porque a gente teve aquela onda de ditadores e ditaduras, enfim, privações também para a população. O que acontece? A gente foi vindo num crescente, né, até a explosão da internet na segunda metade dos anos 90, que fez com que essas gerações posteriores fossem cada vez mais bem assistidas, né, fossem cada vez mais acomodadas, porque a geração passada batalhou muito, então a gente foi vendo no pós-guerra, a gente foi vendo sempre uma escada ascendente, né? A geração de hoje é muito mais rica do que a geração passada, e a geração futura tende a ser mais rica do que a geração presente. O que acontece? Hoje a gente tem uma geração que tem muito, hoje a gente tem uma geração que esbanja muito, porque é tudo à mão, e com a internet, isso ficou ainda, né, esse processo se radicalizou. A gente tem hoje uma geração que não precisa praticamente se esforçar para nada, né? Vem tudo muito fácil, é tudo muito prático, é tudo instantâneo, né? É a geração macarrão instantâneo, geração miojo. Porque aí vem aquela questão, né? Se você recebe tudo de graça, de mão beijada, com pouco esforço, o que você vai fazer? Você não precisa se esforçar. Então, você não precisa se aprofundar em nada. Você não precisa dedicar muita coisa para nada. Você não precisa gastar muita energia para nada. Sendo assim, fica tudo muito vazio. Os discursos ficam vazios. Aí vem a questão do politicamente correto, que é um discurso assim, de fácil aderência. Você adere a ele e beleza. Tá aí produzido o texto, o escritor de textão de Facebook. É aquele cara que grita muito, que berra muito, mas não larga a bunda do sofá. Essa geração é isso. É uma geração muito acomodada, que ganha as coisas muito facilmente, né? E como não precisa se esforçar, não precisa se aprofundar. Então ela é rasa. E essa coisa rasa é o que permeia as redes sociais. Que rede social é feito para ser raso, né? Ninguém vai fazer um TCC e publicar em rede social. Rede social é raso por natureza. Então adequou, uma coisa casou perfeitamente com a outra. É isso, basicamente.
Eu acho que tem um lance também do que o Nuco falou, de que a gente viu no Black Mirror, que é assim, tecnologia é ótima e tal, é a mão na roda e ajuda em tudo e tal, mas a gente fica muito dependente disso. E aí a gente deixa de ser aquilo que as gerações anteriores foram, que eram pessoas que realmente trabalhavam, que iam, que faziam, que, direta já, então ia pra rua, cara pintada, e impeachment do Collor, vão fazer protestos e tal. Agora é tudo muito, é como o Fernando falou, é tudo muito cômodo, é tudo muito fácil. Eu posso ser um reacionário de internet, ficar no conforto da minha casa, no meu sofá ali, quentinho dentro de casa, fazendo textão do Facebook, por 20 centavos, e fora Dilma, fora Temer, mas tudo ali no conforto da minha casa, sabe? Eu posso reclamar da Netflix, mas sem fazer alguma coisa de fato, a não ser reclamar na rede social. Então, assim, eu acho que Black Mirror reflete muito isso que a gente vive hoje, sabe? O quão prejudicial é a tecnologia. Se por um lado ela é muito, ela ajuda em praticamente tudo, do outro lado ela também está deixando o ser humano burro, preguiçoso, sabe, folgado, e sim, e dono de um conhecimento muito vago, muito raso, assim, conhecimento de ler a manchete só passando a timeline do Facebook, mas sem ler de fato a notícia e saber o que realmente aconteceu. Aquilo que eu e o Nuco a gente conversou semana passada, um cara vai lá e atropela uma mulher. Aí todo mundo sai falando, porque o motorista é irresponsável, não sei o quê, e tralá, mas ninguém abriu a notícia para ver que a mulher, ela pulou o guarda-reio, ela estava correndo numa pista, tentando atravessar uma pista, numa curva, onde o cara não tinha visualização, e ele estava num determinado horário. Ele estava num determinado horário do dia que o sol estava bem na vista dele, sabe? Então, assim, culpar o cara que é muito fácil, porque eu li a manchete que o cara atropelou a mulher, mas assim, você não vê realmente o que acontece de fato. Você não tem o conhecimento completo daquele acontecimento, sabe? Você não sabe se realmente o cara estava errado, ou se a mulher estava errada, ou se a mulher tinha tendências suicidas, sabe? Até, inclusive, tem um caso desse, assim, a família de um cara que trabalha com a minha esposa, a mulher pulou daquelas passarelas elevadas, para você atravessar a rodovia, ela pulou na frente do carro desse cara que trabalha com a minha esposa, e ela já tinha tentado, ela tinha um histórico de suicídio, a pessoa já tinha tentado se matar várias vezes e tal, e a família foi processar o cara falando que ele tinha atropelado a mulher, sendo que ela pulou a passarela para se matar. Enfim, a pessoa não tem... Não, ela pulou a passarela na rodovia, caralho, o idiota.
Pulado do alto, caindo em cima do carro.
Não, ela pulou, ela quebrou a grade de proteção da passarela elevada, ela se jogou na rodovia. E aí ele tava vindo acho que na Fernão Dias mesmo. E ele tava vindo atrás de um caminhão, o caminhão conseguiu jogar pro lado, mas ele não viu, quando viu, a mulher tava na frente dele, não conseguiu frear, ele atropelou e a mulher acabou morrendo. E, enfim, aí ele deu toda assistência pra família, tinha um seguro muito bom, etc e tal, mas aí depois a família veio falando que ia processar ele por assassinato, aquele sem intenção de matar, culposo, né? Mas enfim, a pessoa, essa geração hoje não tem esse conhecimento de todos os fatos, então acha bonito gritar no Facebook, nas redes sociais, que leu a manchete lá, mas não lê nada, ela só lê aquela principal linha lá, aquela linha do sensacionalista lá, passando pela sua timeline, não abre a notícia, não vê o que acontece e fica falando que nem um idiota, achando que tá certo, achando que tá falando bonito e pagando de fodão inteligentão no Twitter, no Facebook.
Ah, cara, tipo, a gente comentou isso na última vez, que foi a questão do...
As pessoas só leem o texto, o título da notícia, não leem o miúdo, o conteúdo. E eu vejo isso até mesmo pela geração com quem eu trabalho, que é a geração de alunos. Tipo, eles leem um texto, mas eles leem só o enunciado e pegam aquele enunciado sem ler as respostas da questão, usando um exemplo acadêmico. Eu, às vezes, faço isso, de colocar, de repente, uma questão que responde outra. A questão número 3 responde a questão número 7. Eles não leem, então eles respondem tudo errado. E é uma geração, como eu falei, muito dinâmica. Eles têm uma habilidade que nós não temos de lidar com muita informação ao mesmo tempo. Mas por ter tanta informação, eles acabam filtrando e pegando só o que eles querem e não pegam o que é importante. Aí tem esse negócio de repente, o cara pertencia a um determinado grupo social, nicho ou ideologia, lê uma informação, pega só aquilo que para ele é interessante e descarta o resto. Só que aquele resto complementava a informação e dava uma verdade que talvez não era o que ele quer aceitar. Então, hoje em dia, tem uma geração que quer apenas a verdade deles, pegam os fatos, e subvertem os fatos para caber na realidade deles.
É uma geração de prefácio, né? Só vai até o prefácio, não lê o resto.
Se fosse de resumo, pelo menos seria uma geração sintética. Ah, vou ler o resumo, vou entender o basicão, tipo, basicão pra dirigir. Não vou ser o Ayrton Senna, mas não quero ser o Rubinho Barrichello. Mas nem isso. O cara quer ler só, tipo, ah, vou dirigir uma McLaren. Não sabe nem passar o câmbio, entra no carro e bate. É o que acontece. Então o problema da geração atual é que por conta dessas redes sociais, da tecnologia e dessa dinâmica que eles têm, eles acabam sendo muito, mas muito imediatistas, pegam só o que querem e foda-se o resto. Tanto que eu tava vendo uma matéria na televisão daqueles canais de YouTube de pegadinha. Passou aquele noticiário da família nos Estados Unidos, dos pais que perderam a guarda, porque fizeram uma pegadinha com os filhos, os moleques ficaram traumatizados. E passou um noticiário de uma família aqui no Brasil que... É, perdeu a guarda. O cara tem 5 filhos, traumatizou tanto e tanto os filhos, junto com a esposa nas pegadinhas, que a justiça americana tirou a guarda deles de 2 crianças.
Pra conseguir ver no YouTube.
E ele tirou todos os vídeos do YouTube dele, do canal, foi na rede de TV, dizendo que era uma brincadeira, que tava muito triste, arrependido, e que as pessoas interpretaram mal. Ah, tá. Legal. Ele chegava pro filho dele e falava: você é adotado. Ele chegava em casa, destruía a casa toda, falava, foi ele que fez pra esposa, e a esposa dava um esporro daqueles de tirar lágrima de gente velha da criança. Então,
o cara falava isso no YouTube?
Postava isso no YouTube, e ele e a esposa estavam de acordo com isso. Então, é uma geração que não só é imbecil, como também tem pais imbecis. Então, a questão que eu tô querendo colocar é, talvez o problema não seja apenas do que o moleque vê nas redes sociais ou dos amiguinhos que ele faz. Talvez seja um problema de como as famílias estão se estruturando essa nova tecnologia. Porque se de repente o moleque é mimimi, mas o pai dá um jeito, um corretivo nele, talvez ele não seja tão mimimi. Vocês dois são pais, podem dizer se eu tô certo ou não.
Cara, eu não sei nem o que dizer depois dessa. É aquilo que eu falei, cara, não é a geração que é mimimi, são os tempos atuais que são muito estranhos, cara. Esse lance de marmanjo tentar ganhar views no YouTube usando a própria família, expondo os filhos ao ridículo, a pegadinha, sabe? Mas, pelo amor de Deus, cara. Não, eu não quero isso pra mim, não. Ah, vem meteoro, sabe? Puta que pariu. Mas, enfim. Aí, falando no negócio dos filhos, você tá certo, cara. Se não é questão do corrigir o filho, tem que corrigir o filho mesmo. Não é questão de mimimi, não. É, sabe? A criança aprende, a criança se modela pelos pais e pela atitude dos pais, o que ele aprende dentro de casa e depois na escola e com o convívio, enfim. Passar para outro tema, que é o lance da Mulher Maravilha. O filme da Mulher Maravilha saiu, é um filme legal, coisa e tal, não é essa obra de arte que todo mundo está falando, mas em vista do que a DC havia produzido, tendo histórico, é um cidadão Kane do cinema. Mas o lance é o seguinte: Rafa, fala a palavra que eu não sei o que falar. Problematização. Consegui. Geral tava reclamando que, assim, a Mulher Maravilha era falando que ela, nossa, é uma personagem feminina, poderosa, meu Deus, usá-la de exemplo em prol da causa feminista, contra os machistas e etc, etc. Mas aí veio aquela geração, aquelas pessoas chatas que vem problema em tudo, falando que, primeiro, a Gal Gadot não é a representação de uma mulher real, porque a Gal Gadot é linda, a mulher foi Miss e o caralho, ela... Nossa, cara, o filme é incrível por causa dela, que a mulher é muito linda. Ela parece uma obra de arte ambulante que fala e respira e anda, cara. Ela é incrível. E aí começaram a falar que ela não representa as mulheres, porque primeiro ela tem as axilas depiladas, ela é linda, ela é perfeita, ela tem a sobrancelha perfeitinha, o nariz dela é incrível, a boquinha dela é desenhada pelo Leonardo da Vinci, etc, etc. E aí começaram todo esse mimimi chato pra caralho, falando que também que, nossa, essa é a primeira mulher que representa, essa primeira personagem que representa a mulher na história do cinema, sabe? Puta merda, cara. E aí eu deixo a bola, eu deixo em aberto e pode seguir. Pode até o inferno. O Rafa foi o último a falar, fala inferno. A gente tava discutindo antes da gravação a respeito disso.
É, falar o quê, né, cara? Assim. Feministas, tá. Eu tava lendo um texto. É que é um assunto tão chato.
Chegou a respirar fundo.
É um assunto tão chato, cara. Tão chato. Assim. Feministas, ok. A questão é, o que é o feminismo, né? Porque o que eu tenho visto muito não é feminismo, é corporativismo de gênero, né? É você não querer isonomia no tratamento. É você querer preponderância de um gênero sobre o outro, só que dessa vez com sinal trocado. É, se, até então a gente teve uma preponderância masculina, né? Que, claro, ninguém sem consciência vai defender, a não ser bolsomínios da vida. Mas eles são retardados. Então o que a gente espera para a sociedade é isonomia, é igualdade. No entanto, o que a gente tem visto é um discurso que não prega igualdade, né? Que prega a mudança da guarda, a troca da guarda, a preponderância feminina do feminino sobre o masculino. Porque assim, continua sendo uma fonte de eternos atritos, né? Mas muita gente adota essa ideia debaixo da capa do feminismo, que o feminismo é a palavra bonita. Ninguém em sã consciência vai chegar na rua e dizer que é antifeminista. Só que essa palavra hoje ela virou um enorme guarda-chuva em que estão abrigados também algumas pessoas de pensamento radical. Algumas pessoas que querem um eterno conflito, que querem a beligerância, né? E isso é muito complicado. Porque essas pessoas estão com uma capinha politicamente correta, mas no fundo elas são tão ruins, elas são tão amargas, elas são tão problemáticas, né, que são lobos em pele de cordeiro. E a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Pessoas que, com base no discurso politicamente correto... Cara, eu vi uma coisa tão bizarra. O cara é namorado de uma garota que fazia parte do grupo feminista. Aí essa garota, ela foi pra uma passeata junto com um grupo que ela pertencia. O rapaz foi lá pra dar apoio à namorada dele e ao grupo. Ele foi expulso da passeata. Porque ele era homem.
Deus.
Ele era homem.
Pelo amor de Deus.
Se você era homem, você não tem o direito de dar apoio a nós. Bicho, assim... É isso, é o lobo em pele de cordeiro. É aquela pessoa que quer o eterno conflito, que quer a eterna beligerância, que ela só quer tomar o poder, tirar um do poder e deixar debaixo dela, pra ela ter o poder. Mas nunca vai querer igualdade. Ela não quer igualdade. Ela não quer harmonia. Ela quer
conflito. Eu lembro
de um... nisso aí, deixa eu só interromper pra aproveitar o gancho, que até como o Eunuco é um dos nossos integrantes afrodescendentes. Mas assim, isso também se pode se aplicar na questão racial.
Também,
porque,
nossa.
Assim, é porque as pessoas não querem igualdade racial. Elas querem ou os negros sobre os brancos, ou os asiáticos sobre os negros. Cara, eles não querem viver em paz um com o outro.
Caralho, não fala isso não, que eu fico puto com uma palavra que inventaram, duas palavras que inventaram dessa porra, dessa ideologia. Apropriação cultural.
Ai, vai caramba, se foder. Eu odeio esse termo.
Cara, tipo, apropriação termo. Cultural, então faz o seguinte, devolve a matemática pros árabes, filha da puta. Tomar no cu.
Cara, eu vi um vídeo, vou só te interromper, depois o Rafa segue. De um moleque branco, um vídeo numa escola americana. O moleque, ele é branco, loiro, dos olhos azuis, e usa dread nos cabelos. Os cabelos tudo cheio de dread. Ele tá aí, tá com a mochilinha dele, pá, indo pra escola. Tá dentro da escola, indo pra sala de aula. E aí ele é parado por duas pessoas, uma garota e um garoto, os dois negros, falando que ele não podia usar o dread. E aí tem uma pessoa, um outro aluno, etc., em cima de um lance de escadas, filmando isso tudo. Fala, não, você não pode usar esse dread. Aí o moleque para, assim, com uma cara de confuso, sabe? Tipo, como assim? Por que que eu não posso usar o dread, né? Do que você tá falando? Não, porque você tá se apropriando da cultura do meu povo e não sei o que lá. E o moleque fica assim, sem entender, cara. Por que você tá falando, cara? É só um dread, é meu cabelo. Eu vou usar o meu cabelo do jeito que eu quiser. E aí ele tenta se sair. Ele tenta sair, tipo, dá licença, né? Eu tô indo pra aula. E a menina fica na frente dele, assim, parando, colocando a mão no peito dele. Falando, não, você não pode usar esse cabelo. Porque você tem que ir pra casa cortar. Porque isso não é cabelo da sua cultura, do seu povo, sabe? Olha que coisa ridícula, cara. Eu fico imaginando se fosse o meu filho, sabe? Alguém chegar pra ele falando que ele não pode usar o cabelo, não pode usar aquela roupa, cara. Pelo amor de Deus.
É, cara, aí tem uma questão que eu acho muito complicada, né? O que acontece, assim, é claro, não vamos generalizar, tá? Há o movimento negro que é absolutamente legítimo, necessário, principalmente numa sociedade como a nossa, brasileira.
Sim, mas inclusive o feminismo também, a gente não tá falando, exato, de modo geral, não são todas as pessoas que são assim.
A gente tá falando contra algumas pessoas que, sob a capa desses movimentos absolutamente legítimos, embutem nesses movimentos absolutamente legítimos discursos de ódio.
Os radicais.
Exatamente, os radicais. Porque os radicais não querem paz, não querem igualdade, não querem harmonia. Os radicais querem a beligerância, eles querem o conflito.
Eles querem a superioridade e a validação do ponto de vista deles. É. Só isso. Eu sou melhor que você, mesmo sendo igual a você. A ideia deles é essa.
E tem uma coisa muito perigosa nisso, né? Tem uma coisa muito... Porque é o seguinte, assim, essa geração, até por ela ser tão superficial, ela ser tão imediatista, ela é muito voltada para si mesma, né? Ela é muito egoísta. Você vê esses discursos, né, de politicamente corretos, tal, que são da boca para fora, mas é uma geração bem egoísta. É uma geração muito voltada para si mesma. As minhas necessidades são maiores do que a necessidade de qualquer outro. Aí você vê o cara que... É uma combinação perigosa, né? Porque, ao mesmo tempo que é uma geração que recebe tudo muito fácil, é uma geração muito voltada para o próprio ego. O que acontece com isso? Quando vem a frustração, e a vida é feita de frustrações, ela não sabe lidar com isso. É um terror para essas pessoas, a frustração. Porque ela não tem estrutura. Ela é egoísta. Ela é imediatista. E ela toma uma porrada, ela cai. Ela cai por qualquer merda. Ela desaba por qualquer besteira. E tome de textão de Facebook.
E tome de gritar
até perder a voz.
É isso que eu ia falar. A questão do egoísmo leva também a algo que as pessoas confundem muito. Que confundem essa falta de paciência, essa necessidade de querer tudo na hora, do jeito que elas querem, com ansiedade. Ansiedade é uma doença, ansiedade é uma condição psicológica, não tem nada a ver com você ser um mimado de merda que não aceita diferenças e quer que as pessoas façam o que você deseja, senão você vai se sentir frustrado. Eu lido com crianças que o primeiro contato que elas têm com uma figura de autoridade é o professor. Então é uma criança que sempre, desde pequena, era muito impositiva, pedia coisas aos pais, impunha isso através de mimações, através de pirraças, e quando virava um adolescente, continuava querendo fazer isso, mas com outras pessoas. Então a primeira autoridade, a primeira barreira de autoridade é o professor. Aí o que acontece? Como um vídeo que foi compartilhado recentemente, de um casal de gênero homogêneo, que estava sendo um rapaz sentado no colo durante a aula do seu namorado, do seu respectivo par, e eles estavam brigando com a diretora da instituição, dizendo que ela estava sendo preconceituosa. Não é preconceito, é decoro. Se eu tenho uma ideologia, ou tenho uma sexualidade, ou uma religião, eu tenho que, mesmo assim, seguir normas e padrões estipulados na sociedade, porque eu vivo em sociedade. Se eu seguir uma religião que diz que todo sábado eu posso andar pelado, eu vou fazer isso dentro de casa. Eu não vou andar pelado na rua. Primeiro, porque eu não quero que as pessoas passem por esse tormento. E segundo, porque existem leis que dizem que isso é crime. Então o problema da geração atual é querer colocar tudo dentro dessa questão dos ismos. racismo, sexismo, não sei o queísmo. E quando eles são frustrados, eles não param e pensam: eu estou fazendo algo que é errado perante os olhares da sociedade. Ele para e pensa: a sociedade está me oprimindo. Aí é foda, né?
É... aí a gente pode extrapolar isso para uma questão um pouco mais além, né? O que é democracia? Democracia é você entender que ninguém é melhor do que você, você não é melhor do que ninguém e todos estão sob o jugo da lei, né? Basicamente, todos têm os mesmos direitos e deveres. Igualdade. Isso, basicamente, usando-se bem um passante, o que seria a democracia. Se você entende que os seus direitos são superiores aos direitos dos demais, se você só consegue enxergar as coisas da perspectiva do seu próprio umbigo, se você é extremamente autocentrado, como é que você vai exercer a democracia? Aí você percebe que essa geração, ela não é uma geração muito afeita a princípios democráticos. Essa geração, ela é... se ela se adere a determinada, a determinado discurso, esse discurso é o que vale. Foda-se o resto. Isso não é democrático. Você não respeitar o discurso, você não respeitar o discurso alheio, você não respeitar a visão alheia. Aí, se você pegar esse recorte e tentar encaixar na questão política atual, por exemplo, você vai ver que encaixa perfeitamente. Você tem um grupo de um lado, né, que é pró-esquerda, que quando vem o impeachment é golpe, é golpe, é golpe. Aí você tem um outro grupo de um lado de direita, aí veio a possibilidade do impeachment do Temer. É golpe, é golpe, é golpe, e o outro lado não, eu tenho que... entendeu? A questão fica primeiro aquilo que eu quero, depois o resto. Ninguém está preocupado com o que diz a lei. Ninguém está preocupado com o que diz aquelas palavras que serviriam para todos, que todos deveriam respeitar. Quando é do meu interesse, viva a lei. Quando não é do meu interesse, rasgue-se a lei. Né?
É aquilo que você falou do egoísmo.
É uma geração que, justamente por ela ser muito egoísta, ela não é democrática. E como é que vão ficar as democracias? Uma geração que não é, que não tá nem aí pra democracia.
O que nos espera? É como diz aquela... tem um...
então, Eunuco, antes de você continuar, o nosso sócio fundador, depois de um longo e tenebroso inverno, o Mouzinho tá de volta no InstitutoCast.
Olá, tudo bem, pessoal, amiguinhos, ouvintes, leitores? Só precisei ser demitido para participar do InstitutoCast de almoço.
Mentira, então, você aqui. Tá nesse podcast porque você é dessa geração de merda e você vai dar a ponto de vista dessa geração de merda. Então, seu ponto de vista
é merda também. E eu, como eu tenho propriedade para falar dessa geração de merda, e como eu falei antes aqui, as pessoas... dessa chamada já sabem, tá faltando uma guerra pra botar jeito nessa minha geração de merda.
Pior que eu
tá
faltando uma guerra. Isso, cara. Eu acabei de falar isso.
É sério? Cara, tá faltando uma guerra, velho. Precisa ter estourar uma guerra aí, né? Tá muito, muito mimimi.
Então, peraí, antes do Mouzinho pro... antes do Mou continuar, eu nunca termino o raciocínio dele seguindo o gancho que o inferno deixou.
Não, eu só ia só completar o raciocínio do inferno rapidamente com uma frase que eu não sei quem disse, mas eu sei que é famosa, que ela é assim: se me serve é democracia, se te serve é ditadura. Então, é o que o pessoal de hoje em dia pensa. Tipo, se a lei tá do meu lado. Só pra resumir, tem aquela maldita lei do silêncio no meu condomínio. Então, o que é que acontece? O filho da puta ou filhos da putas colocam um som alto no volume que eles acham que podem até dar 21:59, porque na mente do imbecil ou da inepta, ele pode colocar o som alto o quanto ele quiser até 10 horas da noite. Pode ser o que está na letra crua da lei, mas e o bom senso de você ter um vizinho que está passando mal, idoso, enfermo, um bebê, e você coloca o som alto? Ou seja, a pessoa só interpreta a lei ou só busca ter conhecimento ou conhecimento legal apenas se lhe beneficia. Foda-se o resto.
Ainda indo um pouquinho, eu concordo com a colocação do Rafa. O Inferno comentou, né, que sobre os direitos e deveres que estão nas constituições, as pessoas, muitas vezes, elas só querem os direitos, só quer o famoso o venha a nós, o vosso reino, eles não estão nem um pouco aí. E essa questão do som é um excelente exemplo do que acontece hoje em dia, assim. A pessoa tá lá com o som no talo até as 10 horas, porque na lei diz que ela pode ficar com o som no talo. Se tem uma pessoa com criança, ou se tem um idoso por perto que mora ali, ou se tem uma pessoa doente, ou se tem uma pessoa, a maioria das pessoas trabalham, né, e se ela chega do trabalho cansada, então, cara, o bom senso é uma coisa que tá faltando hoje em dia, assim. Tu pode ver totalmente fora, não precisa nem entrar nesse âmbito da lei mesmo, cara. O bom senso é uma coisa que falta muito pra essa geração. E eu me incluo nisso, assim, muitas vezes eu procuro refletir, assim, quando eu tô numa situação de que eu tenho que tomar algum tipo de decisão, eu paro e penso, cara, isso vai me afetar como? Isso vai afetar como a pessoa com quem eu tô lidando? Acho que empatia é a palavra, assim, que falta hoje em dia, cara. E aí não só pra minha geração, infelizmente, né?
Mou, eu tava lendo um negócio bem interessante, assim, que essa geração, ela tá mudando o mundo. Não necessariamente pra melhor, mas tá mudando. Por exemplo, é uma geração que não consome. Eu tava vendo um estudo assim, é legal, bem legal, assim. É uma geração que não compra carro, não se interessa.
Pegada. Né? Isso é verdade.
É uma geração que não compra casa. Ou mora na casa dos pais, ou de aluguel em qualquer buraco e tal, e quanto mais descolado.
Deixa eu te interromper rapidinho. Tô morando num
armazém, né? Porra, que descolado, que maneiro, cara. Quer dizer.
Interromper rapidinho, Inferno. Já continua a tua linha de pensamento. Só pra tu ver, pra corroborar com isso que tu tá falando. Uhum. Qual era o normal alguns anos atrás, o garoto, principalmente o garoto, com 18 anos, ele queria tirar a carta de motorista, né? Uhum. Cara, eu fui tirar só esse ano, entendeu? Com 25. Eu nunca tive vontade de dirigir, nunca tive esse troço de, preciso de um carro, preciso.
Essa tua colocação,
então, acho que o problema é que a nossa sociedade é uma sociedade industrial. Ela é calcada no quê? Na produção e no consumo. Se você não consome, tá faltando uma perna, né? Ela vai cair. Ela é calcada na produção e no consumo. Se você tira um dos fatores, o outro não se mantém, o outro cai também.
Como é adicionando uma coisa nessa
industrial, né? A questão é uma questão interessante, né? Porque essa geração não tá nem aí para esse mundo de século XX, esse mundo industrial, esse mundo que você... O sonho do cara é casar, ter filhos e ter um bom emprego, uma casa, um carro e final de semana ir pescar com os amigos. Essa geração tá cagando para isso.
Um excelente reflexo disso que tá falando, para quem ainda não assistiu, assista um Capitão Fantástico, um filme com o Viggo Mortensen, que saiu ano passado, ganhou alguns prêmios em Cannes e em outros festivais. E, cara, conta basicamente a história de um casal que leva uma vida alternativa, assim. Eles basicamente vivem no meio do mato, numa monocultura de subsistência, digamos assim, cara. E eles criam os filhos deles desse jeito, assim, entendeu? É um reflexo bom disso que tu tá falando aí, assim.
A questão é, como é que vai ser daqui pra frente?
Bom, só fazendo uma introdução na fala do Inferno, voltando ao início do cast... Metade da galera que colocou post reclamando, chiando do fim de Sense8 baixava a série em torrent.
Exatamente.
Então, ao invés de consumir o produto de forma legítima. Então, tipo, um exemplo nosso, que nós conhecemos, quem gasta dinheiro no iPhone, mas baixa aplicativo pirata porque não quer gastar dinheiro na Apple Store.
Filha da puta, né,
cara? Cara. Não falei nomes.
Cara, isso eu fico muito bolado. O filho da puta gasta 5 mil reais numa merda no celular e fica com a mão fechada pra comprar um aplicativo de 5 reais, cara. Não, como assim, velho?
E o pulão de 2? Ele comprou 5, na semana seguinte saiu 6, o 5 caiu o preço pra metade.
Aí o que ele faz? Vai esperar baixar esse pra comprar o próximo. Vão lançar um novo e vai ficar preso nesse ciclo sem fim.
Ele
igual o Rei Leão.
Um modelo antigo.
Bicha burra.
E não gasta 20 conto pra assinar Netflix na casa dele.
Não.
Pintura.
E a culpa? Depois a culpa, ouvintes, a culpa de Sense8 ser cancelada foi do Creed.
Ele é um exemplo dessa geração que quer participar da sociedade de consumo sem consumir.
Mas enfim, segue. Vamos parar de falar mal de quem não tá presente. Os integrantes do nosso
quem episódio. Nunca tá presente, né?
Quem nunca tá presente.
Mas é o que fazemos de melhor. Essa sociedade está mudando o mundo, isso não é necessariamente bom. Ela está acabando com a democracia, está acabando com a sociedade de consumo, mas ela não está propondo nada em troca, né?
Parabéns para todos os envolvidos, né?
Parabéns para todos os envolvidos.
Muito obrigado.
Nessas horas me arrependo de ter tido filho.
Ele vai ser pior que a minha geração.
É, porra.
Muito, cara, muito.
Por isso que eu torço pro gordinho norte-coreano lançar logo os mísseis. Porque aí começa a guerra
tá e vai poder, né? Tá na hora, né, cara? Ah. Porra, tá na hora. Não vejo, eu acordo todo dia e boto na notícia e torcendo. Coreia do Norte explodiu a porra toda. Aí o cara. Aí nessa loucura, o Putin ficou louco, também jogou bomba na Alemanha. Cara, aí sim, velho. Quero ver, cara. Quero acordar um dia e ver isso, cara.
Aí sim, aí quem sabe.
O patrão ficou louco, mas hoje mesmo o Putin acordou.
Porra, Mad Max, velho. Quero Mad Max agora, por favor.
Vai, aproveita que você tá empolgadaço aí e configura você agora, vai.
Não, cara, é dizer que realmente. Essa é. Nessa mini micro participação, né? Acho que a melhor coisa que eu disse foi essa aí, cara. Tá faltando uma guerra pra endireitar essa porra dessa geração aí, eu me incluo nisso também, cara. Tá na hora. A gente precisa de uma terceira guerra aí. E o Rafa acabou de cair de novo, ouvindo.
Vocês ouviram? Ele caiu de novo.
Mas eu vi. Eu vi ele caindo aqui. Nós precisamos então, de uma guerra. Rapaz,
imita o cara dos vídeos lá que ordena a guerra, vai. Só pra fazer valer a sua participação.
Dilma, Lula, todos os petistas são seus inimigos. Eu represento 100% de quem trabalha e paga imposto. Eu ordeno a guerra.
Esse cara parou de fazer vídeo, né, cara?
Ele morreu, né, cara, dirigindo.
Ele bateu o caixa e morreu,
cara.
Né? É.
O cara gravava vídeo dirigindo, cara. Vê se não tem que morrer o filho da puta dele.
Ele bateu e morreu. Já que o Nuco não tá aqui, eu acho que a minha configuração final é que a gente tá vivendo o pior do que foi mostrado em Black Mirror. O pior da geração, o pior da sociedade, a gente tá vivendo isso hoje. Black Mirror não é uma obra de ficção, é uma obra muito realista. E... Ah, tá. Pode deixar, mas vou falar. E é isso, o Nuco acho que voltou. O Nuco, você voltou?
Voltei, os vizinhos estão putasco. Tô ali em cima do poste cortando a minha elétrica.
Então configura finalmente aí, vai. Rapidinho, pra você não cair de novo.
Ah, mano, tipo, essa geração aí tá foda. Tipo, eles vão mano, destruir cara. O mundo.
Ah, mano.
Eles vão, eles vão destruir o mundo e vão fazer o mundo melhor pra eles. Foda-se o resto.
Enfim, é isso. Eu acho que esse podcast vai incomodar muita gente. Eu acho que tem uma coisa que vai incomodar outras pessoas ainda mais. Que semana que vem, provavelmente, vai estar no ar, enxutos, ouvintes. O primeiro episódio da... Não sei qual que é o nome. Moço, vocês já criaram o nome? Não, né? Não, idiota. Caiu também.
Por enquanto tá entre novela enxuta ou rádio enxuta.
Enfim.
Perdão, ainda não ouvi o que tu falou, desculpa.
Você e o Dadá criaram um nome?
Cara, o piloto é o Conto dos Enxutos, mas está sob análise, né? É um piloto, né?
Então tá. Enxutos, provavelmente na semana que vem, talvez até antes desse podcast sair, já esteja no ar o primeiro episódio da Rádio Enxuta, ou Novela Enxuta, ou enfim, vai ser. É um projeto do Mo e do Dadá, que ficou muito engraçado, por sinal.
Mas eu acho que vai.
Eu acho que vai ter muita piada interna que o pessoal não vai entender, cara. Mas assim, foi engraçado pra gente. Então isso tá, já tá valendo.
Bolachas e lágrimas.
Essa parte ficou muito genial. O Inferno pediu pra falar que a gente tá caminhando pra Idiocracy, e é verdade, a gente tá caminhando pra realidade do Idiocracy.
Fui eu que falei, filho das putas.
Foi você? Foi o...
Porra!
Até falei assim, falando suas configurações finais.
Mas ele já tinha falado. Enfim, o Mo falou que a gente tá caminhando pra Idiocracy, e é verdade. E, enfim, Chutos, é isso. Mais uma vez eu quero agradecer a Aleph pelos livros e ao Lucas pela essa edição linda, maravilhosa, gourmet e toda cheirosa. Lucas, você é foda.
Magnífico.
Um beijo no seu coração. Eu queria deixar aqui para vocês o nosso e-mail, que vocês estão carecas, mais carecas do que eu de saber, que é obailedosenxutos@gmail.com. Nossa página no Facebook é facebook.com/bailedosenxutos. Tem um grupo também, que é só você procurar lá, que é aberto para participação de qualquer um. Você pode postar, fazer propaganda dos seus blogs lá, dos seus vídeos, dos seus posts, enfim.
Vídeo do Augusto Lima. Se vocês souberem o paradeiro do Augusto Lima, por favor.
Exatamente, o cara sumiu. Se vocês souberem o que aconteceu com ele, pode mandar pra gente, manda no e-mail. Tiverem contato dele pra gente gravar com ele, pra ele
ficar gritando, a gente pode responder.
Seria muito foda. E é isso, um grande beijo e abraço pra todos vocês. Bom feriado. Feriado não, que já passou, né? A gente tá gravando no feriado prolongado. E é isso, beijo, até semana que vem. Tchau.
Tchau, minha filha. Tchau. Tchau.